Na minha gestação, nos 3 primeiros meses, eu evitei de fazer a musculação, mas eu fazia alongamentos, né? Até mesmo porque ele está bem ali no inicial para você poder ter uma gestação segura. Conversei com a minha médica, então depois dos 3 meses eu fiz todos os exames. Ela falou, ó, você está saudável, então você pode praticar atividade física. Então, como eu já praticava a musculação, eu voltei, mas com uma intensidade menor. E é bom, sim, a gestante ela se movimentar, desde que ela já, por exemplo, se ela já fazia musculação, ela pode voltar para a musculação. Se é uma gestante que nunca fez atividade física, ela tem que procurar alguma coisa mais leve, uma hidroginástica, um pilates, porque até mesmo ajuda ela nesse processo da gestação. Então é importante, sim, fazer atividade física quando você está ali gravidinha. Então, eu nunca fui dessas mulheres de, ai, quando tiver um relacionamento fixo, sério, eu quero ter um bebê ou quero ter um bebê independente. Eu nunca tive essa vontade assim. Está sendo uma fase muito boa, muito gostosa. Eu não sei o que esperar à frente, mas esse menino ele vai ser muito bem-vindo. E eu acho que ainda não caiu a ficha. Acho que só vai cair a ficha quando eu tiver ele nos meus braços. Que aí vai ser uma nova fase na minha vida.
Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
Meu nome é Andressa, sou aqui de São Paulo. Hoje nós estamos no Centro Olímpico. Eu escolhi esse local porque me traz boas memórias. Então, desde a minha infância, eu pratico atividade física. E aqui foi um dos lugares onde eu treinei por um tempo. Eu nasci exatamente na cidade de Tiradentes. Então, eu morava na minha infância lá no extremo leste. E para eu ter alguma coisa depois da escola, para não ficar em casa, como minha mãe trabalhava muito, eu da escola ia para uma associação. Comecei a praticar o atletismo, que eu gostei muito, e eu fui evoluindo no esporte. Como lá não tem uma pista oficial, o treinador trouxe os atletas de lá para fazer a peneira no Centro Olímpico. E nessa peneira eu passei, então consegui treinar aqui durante um tempo. Mas só para sair da cidade de Tiradentes para vir para o Ibirapuera era muito complicado. Saía da escola meio-dia, tinha que estar para o treino às 2 horas da tarde. Então, e você que tem que se sustentar. Eu não tinha patrocínio e precisava ser federada. Então, eu consegui treinar durante um tempo aqui no Centro Olímpico. Com os treinos aqui, eu consegui evoluir e participava de competições, bastantes competições. E com os treinos, eu consegui me classificar do municipal para um estadual. Então, isso foi o que eu tenho na memória e que é muito bom. Assim, eu fui na prova do salto em distância. Eu passei em primeiro lugar aqui em São Paulo e aí fui classificada para o estadual. Eu tinha uns 12 anos. Então, a prova do salto de distância é uma prova muito bonita, mas ela todas as provas são bem técnicas. Então, eu lembro que eu estava muito concentrada, eu estava numa boa fase e naquela época eu pensava na Mauren. A Mauren era a inspiração. E eu cheguei numa marca que eu nunca tinha chegado e fiquei muito feliz. Só que não tinha minha família aqui na arquibancada, mas tinha o pessoal do clube. O meu técnico também era um amor de pessoa que ajudava tanto no esporte quanto na escola, dava conselhos. Então esse dia foi muito importante para mim, para eu poder me classificar para um estadual e ficar ali entre as 10. Então, o atletismo, ele compõe várias provas de velocidade, de saltos, arremessos, lançamentos. É uma modalidade olímpica, sempre foi uma modalidade olímpica. Ele é o esporte, a base para todos os outros esportes. Você pode competir individualmente ou em grupo, e também tem o epitátulo, que são, você vai pontuando, você faz os 100 metros, depois faz o salto, faz o arremesso, e aí no final, de todos os atletas que fazem todas essas modalidades, tem a pontuação para ver o ranking. Sonhava, eu almejava ser uma atleta profissional. Fico muito triste assim por não ter conseguido continuar treinando. Não continuei devido às questões financeiras, porque você mesmo tem que se bancar. É muito difícil conseguir um patrocínio. Se não for futebol, você bem difícil vai conseguir um patrocínio. Mas a minha vontade era de ser atleta. Era muito difícil de sair lá do extremo leste, lá da cidade de Tiradentes, para vir para Ibirapuera sozinha, sem condições financeiras, só com passe no bolso. Eles davam uma refeição aqui depois do treino, mas era difícil. Técnicos são bem poucos. E eu acabei indo para um outro lado, mas quando eu entrei na faculdade, o meu interesse era ser uma professora ali de iniciação esportiva, tanto no atletismo ou outra modalidade. Eu fiz o bacharel, que é voltado para o esporte, e depois você tem o estágio, que é obrigatório, né? Então, durante a faculdade, você vai vivenciar um pouco o que você mais pretende. Não precisa ser todos os esportes, mas durante um ano você faz estágio para estar vivenciando junto já com um profissional credenciado. Consegui estágio em musculação. Então, vivenciei as ginásticas coletivas, as aulas de ginásticas, atividades laborais e a própria musculação. E aí eu fui seguindo nesse rumo, que aí eu fui conhecer um outro mundo que eu não conhecia, que era a musculação. Aí foi a partir da musculação que aí eu fui me envolver em um outro esporte, que é o fisiculturismo. Eu pratiquei o fisiculturismo por 3 anos. É totalmente diferente do atletismo, voltado com o corpo, só treino de força. Cheguei a competir, cheguei a ganhar. Aí do fisiculturismo paralelo, eu fiz uma atividade que é pouca conhecida no Brasil, que é o strongman, levantamento de peso. Não é o olímpico, levantamento de peso olímpico. Participei de competição de levantamento de peso. E uma dessas competições chama... você levanta um cilindro, chama Log Lift, e eu consegui me classificar primeira brasileira para ir para o Mundial, mas foi em 2020, e o Mundial ia ser em 2021 nos Estados Unidos, aí quando veio a pandemia. Tirei até o passaporte para poder viajar para os Estados Unidos, nunca tinha feito uma viagem para o exterior, mas eu não consegui por conta da quarentena. Consegui me evoluir no esporte de levantamento de peso, mas eu não fui para o Mundial por conta da pandemia. No fisiculturismo, quando eu comecei a praticar a musculação, eu segui uma rotina, eu vi uma evolução. E aí falaram, nossa, você leva jeito para competir, você tem um físico muito bonito. Então eu decidi competir no fisiculturismo. Tem uma rotina, você tem que ter um nutricionista, para você ter uma rotina da alimentação, porque não é só o treino, você tem que ter uma boa alimentação e alinhar os dois. Então, no fisiculturismo, eu treinava todos os dias, na verdade, treinava de segunda a sábado. O treino dura em torno de 2 horas. Eu chegava a fazer umas 6 refeições por dia. Era muita comida, porque vai do seu gasto calórico para você saber qual que é a sua alimentação. E aí eu comecei também a treinar num lugar muito específico para o fisiculturismo, que é na Academia Gerson Dória, que fica lá em Santo André. Então eu saía de São Paulo, ia para Santo André para eu treinar com um dos melhores profissionais da área do fisiculturismo. Então aprendi bastante sobre os exercícios básicos, que seria o agachamento, supino e o terra. E aí eu tive essa evolução para poder competir no fisiculturismo. Então tem que ter uma rotina, tem que ser uma pessoa disciplinada. Tem muita mulher que está no fisiculturismo. Então hoje, claro que os homens são mais visados, porque os homens são maiores, mas tem a mesma quantidade de atleta homem para a mesma quantidade de atleta mulher. Olha, do fisiculturismo eu gostei da vivência, mas não é uma coisa que eu queria levar assim para toda a vida. O que eu queria mesmo seria o atletismo, que eu comecei ali de novinha. Eu acho uma coisa fantástica, um esporte olímpico. que o fair play também é surreal. E o outro esporte que eu amei praticar, que eu continuaria, quem sabe mais pra frente eu volte a treinar, é o Strongman. Acho que eu já tô velha pra voltar pro atletismo.
Tem idade?
Não, não tem idade, né? Mas o potencial físico ali tá ali pras pessoas mais novas. Ou se você tiver a constância e não parar. Mas pras provas de pista, velocidade, salto, eu acho já meio difícil. Eu posso continuar numas provas de resistência, que aí, se você parar para pensar nos maratonistas, ultramaratonistas, são pessoas acima de 40 anos, que tem que ter uma resistência melhor. Mas para essas provas de pista, precisa ser uma pessoa um pouco mais nova. Então, a genética de uma pessoa negra ajuda no atletismo. Eu não vou saber explicar detalhadamente, mas a fibra muscular de uma pessoa negra é diferente de uma pessoa branca. Então, o nosso biotipo não condiz muito para um nadador olímpico ter ali seus recordes, mas para a questão da corrida, a genética de uma pessoa negra ajuda bastante. Por isso que a gente vê bastante pessoas negras que praticam o atletismo. A minha maior mesmo foi a Maureen, porque na época que eu treinava, ela era atleta e eu fazia o salto em distância, e ela foi a melhor, né? Então a Maureen sempre foi uma inspiração para mim. Então, hoje, como profissional de educação física, eu vejo que a educação física não é só o esporte, que eu entrei na faculdade pensando só no esporte. A educação física, ela visa a qualidade de vida. Então, desde o mais novo ao mais velho, é interessante praticar o esporte por questão da saúde. Então, eu consegui mudar essa minha visão de só pensar no esporte, no alto rendimento, até porque o alto rendimento não tem questão com a saúde, porque você está ali no seu limite, então você pode acabar prejudicando a sua saúde. E hoje eu trabalho com a musculação, eu gosto de visar a saúde, a qualidade de vida, a melhoria do seu dia a dia fazendo uma atividade física. Então é interessante fazer no mínimo umas 3 vezes por semana, dentro da capacidade da pessoa, mas fazer algum exercício, alguma caminhada, pode ser musculação, pilates, desde que você mexa o seu corpo. Eu tinha um espaço que eu abri antes da pandemia, era um estúdio de treino físico só para mulheres. Daí veio a pandemia, eu tive que fechar. E como as minhas alunas praticamente pagavam assim, plano anual, plano semestral, para elas não ficarem sem treinar, eu migrei para a plataforma online. Então elas treinavam de casa. Então hoje em dia você consegue treinar em casa. Praticamente todo mundo tem acesso à internet, ao YouTube. Então tem vários treinos nas plataformas que você pode fazer exercício em casa. Eu tenho muitos sonhos. Os meus sonhos, eles vão mudando bastante, ou a minha lista de sonhos, ela vai aumentando muito. Porque antes eu só pensava no esporte, em ser uma atleta. E aí depois da faculdade, eu queria ter um espaço só para mim, um espaço diferenciado, para dar aula só para mulheres. Treinamento físico só para mulheres, porque eu vejo que muitas mulheres não se sentem bem dentro de uma sala de musculação. Eu, como personal, hoje em dia eu trabalho como personal, e aí eu vejo que algumas mulheres não se sentem confortáveis na sala de musculação. Eu gostaria de ter um espaço de treino físico só para mulheres, onde dá para treinar mais à vontade, sem restrições, né? Receios de treinar. Então, eu tenho vários sonhos, desde ser atleta até um espaço diferenciado para treinamento. Gostaria também de iniciar, de trabalhar ou iniciar alguma associação, alguma ONG na periferia de São Paulo, nos extremos, ou no extremo sul, ou no extremo leste, para incentivar tanto as crianças, aos mais velhos, a prática da atividade física. Então, no momento eu estou grávida, estou de 6 meses de um menino. O pensamento aqui fica a mil. Eu ainda estou no meio do... É uma novidade, uma fase nova na minha vida. E eu não sei o que falar. Olha, eu sonho algumas coisas pro meu filho. Eu fico falando com o meu parceiro, assim, ele vai ser o que ele quiser, mas ali no fundo eu falo, quando ele tiver lá os 5 anos dele, eu já vou estar levando ele pra pista de atletismo ou ele vai estar com uma bola numa quadra, ele vai praticar algum esporte, eu vou incentivar. Mas não que eu vá obrigar ele, ah, você vai fazer isso, mas eu vou incentivar bastante ele começar ali a fazer um esporte, quem sabe não seja um futuro atleta, para dar um orgulho para a mãe. Então, meu menino, ele vai se chamar Alan. Estou com 6 meses, então mais um pouquinho ele vem e estou muito ansiosa. Lá em casa é todo mundo com A. Eu não sei porquê, minha mãe decidiu isso e veio o primeiro. Ia ser uma menina. Se fosse menina, ia se chamar Amora. E o primeiro nome que me veio foi o Alan. Então lá em casa a minha mãe é Andréia, tem o Anderson, eu Andressa, Aline, a minha sobrinha Aisha, o Anthony e agora vai vir o Alan. Com o tempo a gente vai se tornando mais responsável, vai tendo mais acesso à informação. E eu vi que se a gente não cuidar do meio ambiente, não é que a gente vai cuidar para nós, mas para nossas gerações futuras. Então se a gente não cuidar do meio ambiente, não vai existir uma terra para os nossos futuros. Então eu estou vendo a importância de reciclar o lixo, o básico, separação de lixo, reciclar o lixo, trabalhar com compostagem. Então eu vejo que a gente cuidar do meio ambiente é muito importante. Então eu peguei isso para mim e estou evoluindo nisso. Então em casa eu faço compostagem. Eu descobri que existe vários tipos de abelha, abelha sem ferrão. Tinha umas abelhas que eu tava tentando tirar de casa pensando que era um inseto, e não era inseto, era abelha. E agora eu me apeguei bastante nisso, em trabalhar nessa pegada de sustentabilidade e meio ambiente. Cuidar do meio ambiente não é para nós, é para a geração futura. Então, o básico, gente, o básico é separar o lixo. O básico é separar o lixo. Hoje em dia, as prefeituras passam um caminhão só para reciclagem, um caminhão só para o lixo comum. Então, isso vai diminuindo os gases tóxicos do planeta e vai contribuindo. Então, não tem como inventar, eu não consigo. É só colocar 2 cestinhos ali, um para o seco e um para os materiais que, né, não conseguem se reciclar. E aí, depois dá para fazer várias outras coisas e também tem a questão da alimentação. Por exemplo, a questão da carne, porque hoje a população é gigantesca e para sustentar essa população com carne, a indústria ela está acabando com a floresta para ter pasto para o gado e aí não tendo árvore, só tendo pasto para o gado, vai criando mais gases tóxicos. Estou tentando também diminuir um pouco a carne, eu amo comer um churrasco, mas estou tentando diminuir a carne por conta disso, porque só vai aumentando. E é uma coisa ruim.
Salve, Bonde. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Se você gostou, conta nos teus stories, conta nas tuas redes sociais. Ou vai procurar essa pessoa que contou essa história tão bonita por aqui e deixa uma mensagem para ela. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também, elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.